Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 10ª sessão ordinária de 2016. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto de Camargo, Gilberto José de Oliveira, Marcos Pinto de Camargo, Nelson Prestes de Oliveira, presente. Nilza Maria dos Santos Godinho, Norton Yoshio Nakayama,
presente.
Ovidio José da Silva, Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Wagner Satoru Momoshima para ler um trecho da Bíblia.
Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou um menino, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não voltardes a ser como as criancinhas, não podereis entrar no reino dos céus.
Coloco em votação a ata da 9ª sessão ordinária de 2016 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas, inicialmente pelos projetos.
Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2016. Concede título de cidadão piedadense ao senhor Israel Padilha de Siqueira. Procedência, vereador Marcos Pinto de Camargo. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2016, de autoria do vereador Marcos Pinto de Camargo. Concede título de cidadão piedadense ao senhor Israel Padilha de Siqueira. A Câmara Municipal de Piedade decreta: Norton Yoshio Nakayama, presidente da Câmara Municipal de Piedade, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder título de cidadão piedadense ao senhor Israel Padilha de Siqueira, pelos relevantes serviços que vem prestando ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Em anexo, histórico do homenageado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de março de 2016, vereador Marcos Pinto de Camargo. Israel Padilha, filho dos conceituados pastores Carlos Padilha de Siqueira e Benedita Ricardo de Siqueira, sempre rodeado de muitas pessoas, acompanhou seu pai desde tenra idade no serviço pastorado. Aprendeu desde cedo com seus pais a atender a comunidade ao seu redor, levando a palavra de Deus e ajudar pessoas que necessitavam de assistência material para sua subsistência. Bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Antioquia Internacional. Mestre em Teologia Pastoral pelo Seminário Teológico Antioquia Internacional. Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piedade, que possui 22 setores, 93 congregações e 115 igrejas no total, sendo que 20 foram abertas só no ano de 2015. Presidente do Serviço de Assistência Social e Cultural de Piedade, o Bom Samaritano, atendendo cerca de 100 famílias mensalmente. Presidente do Seminário Teológico Assembleia de Piedade. Presidente da Secretaria de Missões do Campo de Piedade, SEMADECAMP. Mantenedora de missionários na Bolívia, Peru, Paraguai, Portugal e no Amazonas. Membro da comissão do órgão Ceifeiros em Chamas, na seção de jornalismo. Membro do Conselho de Ação Social da Confradesp. Presidente da revista Boas Novas, órgão de divulgação e propagação do Evangelho, distribuída gratuitamente em toda a região. Como pastor-presidente da Assembleia de Deus e Piedade, tem investido na educação religiosa de jovens e adolescentes através de distribuição de materiais evangelísticos, levando a palavra de Deus, orientando famílias e resgatando o valor da família junto à sociedade. O objetivo de vida do pastor Israel é poder levar ao conhecimento dos milhares de cidadãos de Piedade e região a mensagem redentora e libertadora de Jesus Cristo, o Senhor, ajudando os órgãos de governo a suprir a carência dos mais necessitados, tendo de todos os seus companheiros de ministério e da comunidade evangélica o reconhecimento pela sua postura de homem de Deus. Foi pastor-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Vale da Ribeira e do litoral sul do estado de São Paulo, assumindo a igreja com 26 congregações. Foi pastor nesta região durante 8 anos, deixando no total 98 igrejas com uma quantidade de 7 mil membros sob sua responsabilidade espiritual, bem como todo o setor administrativo e financeiro do campo, ocasião em que milhares se tornaram membros da igreja e obtiveram significativa mudança de vida, deixando uma vida desregrada para uma vida social dentro de padrões morais e éticos. Também prestava assistência social a cerca de 150 famílias necessitadas que moravam nas regiões de alagamentos, o que é muito comum no Vale da Ribeira, região considerada a mais pobre do estado de São Paulo. Ali, onde a necessidade é muito grande, o pastor Israel Padilha não mediu esforços para atender uma dessas famílias, cada uma dessas famílias, e acima de tudo, dar assistência espiritual, tendo sempre como meta a mudança de vida de todos os que rodeiam. Neste tempo, também dava suporte aos missionários da região amazônica do Brasil e aos missionários que se encontravam fora do país, como na Bolívia, Paraguai, Argentina, elevando sempre a palavra de Deus aos lugares. Projeto de Decreto Legislativo número 3 de 2016. Concede título de cidadão piedadense ao senhor Edno Aparecido de Souza, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Projeto de Decreto Legislativo número 3 de 2016, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Concede título de cidadão piedadense ao senhor Edno Aparecido de Souza. A Câmara Municipal de Piedade decreta: Norton Yoshio Nakayama, presidente da Câmara Municipal de Piedade, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder título de cidadão piedadense ao senhor Edno Aparecido de Souza, pelos relevantes serviços que vem prestando ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo ocorrerão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Em anexo, o currículo do homenageado. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de março de 2016. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Edno Aparecido de Souza, conhecido carinhosamente como Miranda por parentes e amigos, nascido em Tatuí, São Paulo, no bairro dos Mirandas, em 8/1/61, filho mais velho de uma família de 7 irmãos. Seus pais são Serafim Miranda de Souza e Josina Gomes de Souza. Casado com Maria Antônia de Souza, em 19/5/1978, pai de 4 filhos. Edno Aparecido de Souza Júnior, Fabrício Antônio de Souza, Ariadne Cristina de Souza e Eber Felipe de Souza, dos quais 3 casaram-se dando 2 netos, Caio Henrique e Arthur Takara. Em 1990, foi transferido para a cidade de Piedade para trabalhar na Casa de Rações Guabi, na qual trabalhou com grande alegria. Em 1992, constituiu seu próprio negócio, a loja de rações Agroforte, a qual trabalha com a própria família até os dias de hoje, recebendo grande apoio do povo piedadense. Membro e tesoureiro da Igreja Batista, contribuiu com diversas entidades filantrópicas do município, homem íntegro, idôneo, merecedor desta justa homenagem. Ofício da Secretaria de Gabinete da Prefeitura Municipal de Piedade, de 7 de abril de 2016. Excelentíssimo Presidente, solicitamos a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 007 de 2016, que autoriza o município de Piedade a contratar com a Desenvolve SP PEMAT para a reavaliação do mesmo. Na oportunidade, retiramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Secretaria de Gabinete número 48 de 2016, referente ao requerimento número 14 de 2016, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Os projetos serão encaminhados à assessoria jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Os ofícios encontram-se na Secretaria à disposição dos vereadores. Leitura das indicações.
Indicação número 76 de 2016. Indica a manutenção de uma valeta profunda existente na estrada que liga o bairro dos Buenos ao funil nas proximidades do sítio São Bento. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecendo às formalidades regimentais, que seja feita a manutenção em uma valeta profunda existente na estrada que liga o bairro dos Buenos ao funil nas proximidades do sítio São Bento. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de abril de 2016. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 77 de 2016. Indica manutenção de passar máquina e colocar pedras em trechos da rua 11 do bairro da Campininha. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecendo às formalidades regimentais, seja feita a manutenção de passar máquina e colocar pedras em trechos da rua 11 do bairro da Campininha, pois a mesma encontra-se com erosões provocadas pelas ações das chuvas. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de março de 2016, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 78 de 2016. Indica a manutenção de estradas no bairro Piraporinha. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar as estradas próximas ao comércio do senhor Patrício, na região do Pinheirão, no bairro Piraporinha, principalmente a estrada que dá acesso à propriedade do senhor Ismael Nascimento. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de abril de 2016, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 79 de 11 de abril de 2016. Indica manutenção, recuperação e adequação de bocas de lobo da viela anexa à rua Eleodoro Pires de Camargo, no bairro Paulo Mendes, em frente à igreja Congregação Cristã no Brasil. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja feita a manutenção de recuperação e adequação de boca de lobo da viela anexa à rua Eleodoro Pires de Camargo, no bairro Paulo Mendes, em frente à igreja Congregação Cristã no Brasil. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de abril de 2016, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 80, de 11 de abril de 2016. Solicita drenagem de águas pluviais no final da extensão da rua Eleodoro Pires de Camargo, bairros Paulo Mendes. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja feita a drenagem de águas pluviais no final da extensão da rua Eleodoro Pires de Camargo, bairro Paulo Mendes, lado esquerdo da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de abril de 2016, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 81, de 11 de abril de 2016. Indica a adequação das bocas de lobo na rua Eurico Vieira Cardoso, altura do número 427, bairro dos Cotianos. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja feita a adequação das bocas de lobo para melhorar o escoamento de águas na rua Eurico Vieira Cardoso, altura do número 427, bairro dos Cotianos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de abril de 2016. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 82, de 11 de abril de 2016. Solicita drenagem de águas pluviais na Avenida Aurélio Amaral Santos, altura do 525. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja feita a drenagem de águas pluviais na Avenida Aurélio Amaral Santos, altura do número 525, onde a água fica acumulada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de abril de 2016. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 83 de 2016. Indica a manutenção de estradas dos bairros Caetezal de cima e de baixo, como passar máquina a cascalhar e arrumar as margens. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita a manutenção de estradas do bairro do Caetezal de cima e de baixo, como passar máquina a cascalhar e arrumar as margens, que está com enormes valetas. Haja visto as dezenas de solicitações que chegaram até o mandato nos últimos dias através dos moradores. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de abril de 2016, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 84 de 2016. Indica a manutenção da estrada do Juro Parazinho. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção da estrada do Juro Parazinho, ligando ao bairro dos Ortizes, entrando pela capela, local que se encontra intransitável. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de abril de 2016, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
As indicações serão encaminhadas às senhoras prefeita municipal. Não tendo vereador... Perdão. Inscritos para o tema livre, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Saúdo, nobre presidente, nobres colegas vereadores, população presente. Saúdo em especial, nobre presidente, aos jornalistas, pela passagem do seu dia, que ocorreu aí no último, na última quinta-feira, dia 7 de abril. São esses profissionais que escrevem o cotidiano da nossa cidade e mantêm aí a história do nosso povo viva para as futuras gerações. Quero também iniciar a minha fala de hoje, nobre presidente, falando sobre a quarta caminhada pela conscientização do autismo, inspirada aí pela Lei número 4241, de 17 de abril de 2012, de autoria do nosso mandato e aprovada por unanimidade na casa, que tornou realidade. Já vai para a quarta edição. A atividade vai acontecer no próximo domingo, dia 24 de abril, a partir das 9h30, no palco da Vila Maria, momento muito importante que a Associação Amigos dos Autistas realiza aí todos os anos aí na nossa querida cidade de Piedade. Quero também, nobre presidente, nesta oportunidade, tratar sobre um tema bastante importante, que é a moradia popular. E por que, nobre presidente, venho trazer esse assunto a esta tribuna? Nesta semana, um cidadão me questionou e vi em seu olhar a desesperança que atingiu a vida das pessoas que necessitam de moradia popular aqui na nossa cidade. No início do governo da prefeita Maria Vicentina, foi entregue 59 unidades de moradia popular no bairro Paulo Zimendes, obra que iniciou no governo anterior e que, infelizmente, foi entregue sem a infraestrutura necessária e até hoje, passado quase 4 anos do atual governo, quase nenhuma adequação foi feita. Para se ter uma ideia, nobre presidente, até agora tem residências sem rede de esgoto naquele local. Sem falar nos transtornos referentes à execução de obras de muro e instalação de poste padrão. Vale reconhecer, nobre presidente, no entanto, a ação do governo municipal em parceria com o governo federal, aonde vem sendo implantado o programa de moradia rural, PNHR, Programa Nacional de Habitação Rural, que está permitindo a construção de cerca de 55 casas aos agricultores familiares e que se observar bem a divulgação feita pela administração, pelo contrato, teria que ser entregue até dezembro do ano passado. Desse total de casas, nobre presidente, que a prefeita Maria Vicentina construiu, foram cerca de 114 moradias, considerando aí 59 do Paulo Zimendes, mais 55 aí do PNHR. Veja bem, nobre presidente, o que relatou o angustiado cidadão junto ao nosso mandato. Há mais de 15 anos, ele espera a oportunidade de adquirir uma casa de programas de moradia popular implantada pelo governo. Segundo ele, já participou de vários cadastramento e recadastramento, mas até hoje seu sonho não foi realizado. O cidadão relatou a divulgação, no mês de agosto de 2013, de que a prefeita Maria Vicentina, naquele momento bastante empolgada, em conjunto com o governo do Estado de São Paulo, se comprometeu com a população em realizar obras de 550 moradias popular. Essa divulgação gerou nas pessoas uma expectativa tremenda, e mexeu com o mais íntimo das famílias, que é a realização do sonho de uma casa própria. E o cidadão segue comentando e me indagando. Já estamos no final do governo da prefeita Maria Vicentina e até agora nem sequer as 150 moradias do CDHU, lembrando, inclusive, que um projeto de lei foi votado aqui nesta casa a respeito desse assunto, sequer a construção saiu do chão, saiu do alicerce, senão apenas as 55 do PNHR e as 59 moradias popular do Paulo Zimentes, que sequer conseguiu finalizar a infraestrutura do local. E vale novamente considerar que esse núcleo de casas veio do governo anterior. A desesperança e a desmotivação da população que necessita de moradia popular são evidentes e nos causam uma tristeza imensa, senhor presidente. Até porque só quem precisa de moradia sabe o quanto é difícil não ter sobre sua família a cobertura de um teto. Para um pai de família, isso é muito duro, muito difícil. Essas promessas infundadas e sem planejamento causam um impacto muito grande sobre as pessoas que tanto necessitam e sonham com sua casa própria. Segundo dados da própria prefeitura, a nossa cidade tem uma demanda de cerca de 2.500 casas, pouco mais, para zerar o déficit habitacional. Na mesma indagação, o cidadão recordou também a promessa feita pelo ex-prefeito Jeremias, que prometeu a entrega de 800 moradias até o final do seu governo e entregou cerca de 30 casas no bairro Bom Pastor, que mesmo assim, para ser entregue, foi necessária a dedicação desta casa, cobrando e trabalhando para que a atrapalhada daquela administração não trouxesse naquela ocasião mais prejuízos aos beneficiados. Vereador Adilson, vereador Norton, se lembra, nós tivemos que montar aí até comissão para trabalhar aquela situação. Diante de tudo isso, senhor presidente, não há como não sentir no íntimo da gente a indignação da população que necessita de moradia. É muita promessa e pouca ação. Veja bem, é uma conta simples. Somando a promessa do ex-prefeito Jeremias de 800 moradias entregues até o final do seu governo, mais 550 da prefeita Maria Vicentina, mais as que já foram feitas, cerca de 144, teríamos um total de 1.494 moradias entregues e estaríamos, neste momento, muito próximo a zerar o déficit habitacional de Piedade. Seria o sonho da população que mais precisa e em fase de realização de um grande avanço no desenvolvimento da nossa cidade. Mas não foi isso que aconteceu ao longo desses últimos anos. Mesmo com o governo Jeremias tendo na esfera federal a presidência da República alinhado a ele e com o projeto Minha Casa Minha Vida, naquele momento, caminhando de vento em popa, a falta de articulação daquela gestão não conseguiu construir as 800 casas prometidas. E da mesma forma, a prefeita Maria Vicentina, tendo um relacionamento que, segundo ela mesma, de aproximação e portas abertas com o governo do Estado de São Paulo, nem sequer conseguiu iniciar o programa CDHU na cidade de Piedade. Por ora, tão somente as 55 moradias do PNHR, do governo federal, foi iniciado dentro da gestão, da atual gestão da prefeita Maria Vicentina. Neste momento, senhor presidente, uso aqui as palavras do cidadão e transfiro a cobrança publicamente à prefeita Maria Vicentina. Queremos o início da construção das 150 casas do CDHU, que será realizado no Alto de Piedade, e queremos ver sair do chão as mais 400 casas que ficou comprometido junto à população e que até agora não foram iniciadas as obras. E queremos também relembrar o ex-prefeito Jeremias que o povo não esquece aquilo que ficou prometido e não foi cumprido, trazendo muita desesperança, uma desesperança muito grande a todas as pessoas que tanto sonham ter moradia, ter casa própria. Hoje, senhor presidente, só há um caminho a ser seguido. Primeiro, respeitar a essas pessoas que tanto precisam e que até agora só receberam promessas. Fazer, de fato, um direcionamento sério de políticas públicas para habitação e criar projetos que sejam palpáveis e sejam reais e que possam atender nossa população. E é isso que esperamos do atual governo. Minhas palavras eram essas, não apresentei, era só para expressar o meu encontro com o cidadão. E bastante emocionado, ele comentava que paga aluguel e tem sofrido muito aí com a falta de moradia. E ao longo desses anos, Não é novidade para nós aqui da Câmara dos Vereadores, nós vereadores que estivemos na gestão passada e estamos nessa, a dificuldade que a administração tem de conseguir projetos de moradia popular, e isso, sem dúvida nenhuma, tem sido um motivo de grande desilusão e desesperança à nossa população que mais precisa. Era só, não, presidente, muito obrigado e boa noite a todos.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída nesta casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Também deixo registrado aqui o meu respeito à profissão no qual já foi falado pelo nobre vereador Geraldo. Tem aqui hoje o Sérgio Takamune, o Zaqueu, os jornalistas, as pessoas que levam a notícia e que dão o norte a todos os moradores do nosso município. A gente não pode negar que esse veículo de comunicação é muito respeitado em todos os sentidos, até mesmo em decisões de eleições e assim por diante. Então, a gente respeita muito e é importante que o município tenha, né, esses veículos de comunicação para auxiliar no andamento e no desenvolvimento do município. Como foi falado aqui, questão das moradias populares, eu também venho acompanhando há bastante tempo, e a gente sabe da grande dificuldade daqueles que pagam o aluguel e também outros em situações até piores, que são as margens dos rios, locais barranco e assim por diante. A Defesa Civil, até estou terminando o levantamento de tudo, o cálculo de tudo, que as ações que teve pela Defesa Civil, as interdições que teve pela Defesa Civil, e a gente sabe que muitas famílias elas saíram das casas no período de chuva, mas por não ter condições para ir para um outro lugar, um lugar adequado para morar, acaba voltando para essas casas. Essa é a grande verdade, e alguns que conseguem sair daquela situação acabam comercializando onde eles moravam, mesmo sabendo que é situação de risco. Então existe todo esse problema. Tem um projeto de lei que tramitou nessa casa, eu acho que é do conhecimento de todos, iniciou no mandato passado e veio a se concluir nesse mandato, que é aquela questão ali do bairro do Siriaco também, né, que é um bastante grande, uma obra imensa. Também tivemos outros aqui, de segmentos até de empresários do nosso município, que junto à prefeitura, acho que a gente tem que aqui levar verdadeiramente o que está acontecendo, qual é a situação do país. Nós temos aí, só do meu conhecimento, 5 projetos aprovados nesse segmento do Minha Casa Minha Vida, né, da moradia popular. E a questão também do projeto que passou por essa casa, nós aprovamos a mudança de zoneamento daquela área industrial para residencial. A prefeita fez todos os trâmites, levou junto ao CDHU, eu acompanhei, eu sei que isso aconteceu. E como todos os outros projetos em andamento, a maioria deles, eles aguardam a Caixa Econômica Federal. Ou seja, o município fez tudo o que foi necessário, analisou, aprovou os projetos, alguns já registraram junto ao cartório de imóveis, outros ainda não, e alguns estão em fase. Um deles é o do Siriaco, depois de 4 anos e 2 meses. Tramitando, juntando todas as documentações, porque não é simples a aprovação de um loteamento. CETESB, Grapoab, Sabesp, todos os órgãos exigidos, não se aprova um loteamento da noite para o dia. Falo conhecimento de causa, eu trabalho nessa área. Então, é muito dificultoso até chegar ao ponto de ser aprovado pelo município. Impacto de vizinhança, questão ambiental e tudo mais. Uma vez, essas pessoas apostando nesse mercado, né, apostando que teria continuidade, o país sofreu esse choque. Né? O país passa por uma situação muito complicada, não existe dinheiro, não existe crédito, o que é pior. Até 4, 5 anos atrás, a situação financeira do país, faltava-se projeto junto à Caixa Econômica Federal, que nós tivemos reuniões dentro dessa casa, onde o nobre vereador Geraldo participou e outro mais. Faltava projeto. A Caixa Econômica Federal tinha muito dinheiro lá parado e queria projeto para poder atender essas moradias populares e assim por diante. Um subsídio que o governo oferecia, não sei em que pé que está, para ser bem sincero, né? E isso não aconteceu. E isso é a verdadeira ilusão que foi plantada. Hoje o país não consegue concretizar. Falo de Piedade. Existem inúmeras pessoas, existem segmentos, empresas montadas para trabalhar nesse segmento do Minha Casa Falida, Minha Casa Minha Vida, que estão falidas hoje. Por quê? Porque hoje tem o projeto, tem o terreno, tem o loteamento, na maioria das vezes em parceria, outros adquiriram as áreas, investiram dinheiro para aprovar o projeto e chegam lá no governo federal. Hoje não existe o dinheiro. Essa é a grande verdade. A prefeita foi até Brasília esses dias, a convite do deputado Herculano e do ministro Gilberto Kassab, no qual é responsável pela pasta. Ela foi feliz da vida, achando que tinha algum resultado para a Piedade. Mas a gente sabe. Anunciou no início desse ano que iria liberar 30% do Minha Casa Minha Vida. Até esse momento nada aconteceu. Nós vamos entrar num período eleitoral, ou seja, dificilmente isso tudo vai acontecer. Eu também lamento muito, me entristeço por esse cidadão, mas eu acho muito importante que essa verdade chegue para ele. Que, estou falando do caso de Piedade, o que era da alçada da prefeitura em 4, 5 projetos no qual eu tenho conhecimento, foram feitos. Os engenheiros se debruçaram em cima do projeto para poder analisar e autorizar. Hoje tem os projetos aprovados, alguns já registrados, outros por registrar, mas não existe o dinheiro. Como que se constrói? Projeto nada mais é do que o empreendedor construindo, vendendo para a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal paga, a Caixa Econômica doa ao município. E isso é distribuído através dessas listas, desses nomes que tem, que é analisado junto à municipalidade e junto ao governo federal. Então, esse é o sistema. Agora, existem os projetos e não existe o dinheiro. Infelizmente. Infelizmente. A gente torce, a gente espera que o país sofra um choque de economia e que isso mude. E hoje, o pior de tudo, o país, além de tudo, é mal visto de fora, e nós não temos como buscar crédito. Vive uma instabilidade sem tamanho, fala-se em impeachment, fala-se em prisão, e verdadeiramente o país está travado, parado. Simples e fácil. Existem escolas, creches dentro do nosso município que falta 10% da obra para se concluir. 10% do repasse e esse dinheiro não vem. Obras paralisadas porque não recebe o repasse do governo federal. E essas moradias, logicamente, mas não é um problema que o município consegue resolver com dinheiro próprio. Com dinheiro próprio. O município não tem condições de fazer. Essa é a grande verdade. Então, não estou aqui nem para defender Jeremias, nem para defender Vicentina, estou aqui para falar o que é a realidade, o que é a verdade. As pessoas têm que entender que é um efeito bola de neve, e isso inicia lá em cima e vem destruindo os municípios pequenos como o nosso. Por isso que eu falei nessa tribuna aqui, a questão do endividamento. Graças a Deus que a prefeita teve a visão de retirar esse projeto de lei desta casa, porque nós passamos por um momento preocupante no país. E o endividamento nessa hora pode ser um problema no futuro, e o município endividado, o município sem crédito, fica ainda mais difícil, porque muitas coisas estão por acontecer. E, infelizmente, uma situação do país que vai perdurar por no mínimo 3-4 anos até mudar tudo isso, até nós sonhar novamente com essa questão dos projetos do Minha Casa Minha Vida. Tomara que a gente consiga que seja 10%, 15%, 20% do que tem hoje de interesse, de pessoas interessadas em construir dentro do município de Piedade para atender o Minha Casa Minha Vida. Muitos empresários, falo com conhecimento, só para concluir, falo com conhecimento, muitos empresários que direcionaram nesse ramo faliram. Por quê? Existe o projeto, existe o terreno, existe a parceria e não existe o dinheiro do governo federal para construir as moradias. Muito obrigado, novo presidente.
Não havendo mais inscritos para o tema livre, consulto aos nobres colegas se podemos dispensar o intervalo regimental. Passaremos diretamente à ordem do dia. Projeto de lei número 25/2016, autoria do Executivo, dá denominação ao campo de futebol do bairro da Roseira de Campo de Futebol Gentil Hope. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 25 de 2016. De autoria do Executivo. Da denominação ao campo de futebol do bairro da Roseira de Campo de Futebol Gentil Open. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 7 de abril de 2016. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 4/2016, autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, concede o título de cidadã emérita à professora mestre Sônia Aparecida e Jano Batista. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 7 de abril de 2016. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 30/2016, autoria do Executivo. Regulariza. Perdão, projeto de lei número 19/2016, autoria do Executivo. regulariza as construções e ampliações conforme especifica e dá outras providências. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 31 de março de 2016. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 1º de abril de 2016. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente. Ovídio José da Silva, membro.
Em primeira discussão, o projeto. Em primeira votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado em primeira votação o projeto por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Não havendo mais projetos em pauta e nem vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.